Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo, 18 de março de 2017. Para todos os que estão connosco, votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a rádio comunitária, em Gabu e a rádio Sitchanoku e na capital, Bissau, estamos com a Pidjigiti e a capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com uma roqueira angolana, Irina Vasconcelos. Vamos falar de música e da vida. Depois em tempo de saúde com a doutora Graça Matezinha, em que vamos responder a perguntas enviadas pelos ouvintes. E a seguir teremos o espaço que é dedicado aos nossos ouvintes. Para já as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Um histórico do partido no poder em Angola, o MPLA, Santana André Pitra Petrov, disse que seria melhor se o presidente do MPLA deixasse a chefia do partido de imediato. Petrov lembrou que nunca houve no MPLA uma liderança a duas cabeças, em referência ao facto do presidente do partido ser Eduardo dos Santos e o presidente da República ser João Lourenço. Se fosse já, seria melhor, disse Petrov, que falava ontem ao Jornal de Angola. Um porta-voz do MPLA negou, entretanto, que uma proposta de Eduardo dos Santos para um congresso do partido para discutir a sua secessão em dezembro ou maio tivesse sido rejeitada pelo Comitê Central. O porta-voz disse que houve aquilo que chamou de um melhoramento da proposta, que será agora discutida pelo Bureau Político em abril e pelo Comitê Central em maio. O presidente João Lourenço, que é vice-presidente do MPLA, negou também, entretanto, a existência de divisões dentro do partido no poder em Angola. A presidenta das Maurícias, Amina Gurib Fakim, apresentou a sua demissão depois de ter sido revelado que ela usou um cartão de crédito de uma organização não-governamental fundada pelo banqueiro angolano Álvaro Sobrinho. O advogado da presidente disse que esta deixará o poder no próximo dia 23 e que tinha tomado a decisão de se demitir para garantir a estabilidade do país. Gurib Fakim, que é presidente desde 2015, foi acusada de ter gasto até 26 mil dólares em joias e roupa usando um cartão de crédito da organização não-governamental Planet Earth Institute, que foi fundada pelo banqueiro angolano Álvaro Sobrinho, que tem interesses empresariais nas Maurícias. A presidente disse ter usado o cartão por engano e que pagou à ONG todos os fundos usados. Os meios de informação da Coreia do Sul noticiaram que um destacado diplomata da Coreia do Norte está a caminho da Finlândia para um encontro com antigos diplomatas americanos. A agência de notícias sul-coreana disse que Choi Kang-il, o vice-diretor-geral para assuntos da América do Norte, foi visto no aeroporto internacional de Beijing a caminho da Finlândia. Fontes diplomáticas disseram que a antiga embaixadora dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Kathleen Stevens, é um dos antigos diplomatas que se vão encontrar com Cho. O diplomata norte-coreano deverá também reunir-se com especialistas em questões de segurança da Coreia do Sul. Segundo a agência de notícias sul-coreana, os diplomatas vão trocar opiniões sobre a desnuclearização da Península Coreana e sobre uma cimeira das duas Coreias em abril e uma possível cimeira Coreia do Norte-Estados Unidos em maio. Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong-ho, reuniu-se em Estocolmo com o seu homólogo sueco para discutir as mesmas questões. A Suécia disse estar disposta a jogar um papel nas negociações. Os russos estão hoje a votar em eleições presidenciais que deverão resultar numa vitória do presidente Vladimir Putin. Há 7 outros candidatos, mas não se espera que alguns deles ganhem mais do que poucos votos. O opositor com mais possibilidades era Alexei Navalny, que contudo foi desqualificado de participar depois de ter sido considerado culpado de desvio de fundos, algo que Navalny disse ter sido uma acusação politicamente motivada. Cerca de 109 milhões de pessoas estão registadas como eleitores, e as projeções indicam uma afluência às urnas de 71%. Uma organização não-governamental disse, contudo, que um estudo indicava que 58% dos eleitores não tencionavam participar. Putin está numa posição de poder na Rússia há 18 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje o procurador especial Robert Mueller, acusando-o de ser politicamente tendencioso na sua investigação, alegado conluio entre a campanha eleitoral de Trump e a Rússia. Num tweet, Trump disse que a equipa de investigação de Mueller é composta inteiramente por democratas e apoiantes de Hillary Clinton. As críticas seguem-se à declaração do advogado pessoal de Trump, John Dowd, de que a Procuradoria devia pôr termo de imediato às investigações levadas a cabo por Mueller.
Obrigada. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, 18 de março de 2018. Amigos ouvintes, recordamos também, podem estar em direto connosco na internet em voaportugues.com. A voz então de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Ainda a propósito do mês dedicado internacionalmente à mulher, o repórter Pedro Dias vai conversar com Irina Vasconcelos sobre a sua música, a carreira e a vida. Irina defende que, a par do apoio que é dado ao samba e ao kuduro, não nos devemos esquecer de outros estilos musicais como o rock e o reggae.
A poetisa Alda Lara e a cantora Lourdes Van Dunen, já falecidas, serão homenageadas no dia 31 de março no Palácio de Ferro, Fundação Síndica do Colo, em Luanda, com um espetáculo musical. A artista convidada é a cantora, rocker e de música alternativa, Irina Vasconcelos. A cantora vai revisitar temas musicais de Lourdes Van Dunen e poemas de Alda Lara. A cantora justifica a escolha porque considera que as duas personagens deixaram marcas na cultura e ao imaginário angolano.
Vou ser mãe pela segunda vez. Então tenho obrigado. Tenho algumas restrições, sendo que o último show para homenagear as mulheres vou fazer a 31 de março no Palácio de Ferro, com o apoio da Fundação, toda a equipa, fazendo um tributo à Alda Lara e a Lourdes Van Dunen, e apresentando numa segunda parte. Portanto, o show terá duas partes. Daí o esforço físico também ser grande. São atos que passam pela retroprojeção, pela reflexão, inclusive. Porque estas duas senhoras retratam um bocadinho do que foi ser mulher, e eu quero fazer um encontro de gerações, considerando-me então a artista de 2018. Desta forma, 25 de Abril também estarei no rooftop, mas no fundo tenho concentrado as minhas energias em dois projetos. O segundo é, portanto, sendo estas apresentações ao vivo, o segundo é o Etimba Festival, que é um festival que terá este ano a terceira edição. Estamos a falar das comemorações da cidade de Benguela. É uma, sabes que o Rock no Rio Catumbela, que é um dos, acho que é o segundo ou terceiro maior festival de rock que existe em África e é em Angola, na Catumbela. Foi onde eu comecei a experimentar com o apoio da Cube Records e da Soba.
As mulheres em Angola, apesar de em minoria em relação aos homens, estiveram sempre presentes na história política, cultural, revolucionária, social deste país, que se chama Angola. Irina Vasconcelos considera que o tributo a Alda e Lourdes é valioso.
Eu acho que é um tributo que devo efetivamente fazer, e eu sei que as minhas colegas também teriam toda a possibilidade de o fazer com bondade, porque estas senhoras que bem citou contribuíram de corpo e alma, portanto, escrevendo, cantando, musicando, portanto, pondo em causa na época alguns, ultrapassando algumas barreiras no que toca a preconceitos ou não, mas o que é certo é que as ferramentas que tinham eram muito úteis e hoje fazem delas divas, não é? Nós não podemos falar de novas divas sem falar das velhas divas.
Mas talvez aí seja, talvez surja a questão, não é? Que
possivelmente precisamos de uma maior divulgação destas nossas personalidades, as nossas divas, estas senhoras que, atravessando várias dificuldades naquela sociedade portuguesa no período colonial, mas lá soltaram a voz, a escrita e marcaram presença. Olha, nós somos angolanas, e mostraram toda a sua angolanidade.
Eu acho que também passa ainda por uma questão de acervo. Fica às vezes um pouco difícil uma pessoa querer fazer uma recolha efetiva da carreira de certos artistas, não só no mundo da música, mas outras, e há outras vidas, outras personalidades que fizeram muito pelo país ou não, que pouco se sabe. Também acho que um passo bom para juntar essa comunicação seria permitir o acervo, ou seja, reunir em trabalho científico, saber que, até a árvore genealógica, onde estão os descendentes destes ícones, não é?
De quem seria a responsabilidade? Ou as responsabilidades?
As coisas já não se pode dizer que aconteceram. Nós estamos neste momento na perspectiva de arranjar soluções. Eu acho que no fundo podemos pedir o apoio de não só dos familiares, mas como o próprio Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura sabe e existe há muito mais tempo do que eu, e para poder discernir quem são as pessoas que... É um sistema meritocrático, sim, mas muito heroico. E não é nada mal saber a descendência da nossa história, da nossa veia mais intelectual e pensadora e romântica. E estas mulheres foram, no fundo, tiveram bandas, não é? Elas estiveram no meio dos homens, como se diz. Não havia aqui a característica, não havia feminismo ou machismo, havia a intensidade da arte. E a arte e a cultura, se calhar, poderão ser um bom elixir para suavizar aqui algumas e solucionar várias questões socioeconómicas.
Falar de rock no feminino em Angola é falar de Irina Vasconcelos. É quase uma obrigatoriedade na história musical rock. Não temos referências neste patamar. A cantora diz sentir-se bem, afinal, como conceptora de projetos culturais, tem a marca nas seguintes iniciativas: músicas da banda Okwanjo Luka Heart, Rock in Rio Catumbela, Etimba Festival de Benguela e outras produções culturais sociais.
Como sabes, o meu nickname, entre aspas, é a guerreira, né? Eu acho que sinto muito mais orgulhosa nessa vertente do que ser a única mulher, que a maior parte dos meus amigos são homens cantores, que dizem assim: poça, cantas bem, né? E então, chega uma altura que já não é uma questão de género, é uma questão da pessoa, pessoa por pessoa. É cada vez mais escasso. Em cada 10 pessoas haverão 3 com alguns elos.
Quando começaste, não pensaste nisso, ser a primeira, por exemplo?
Não, nada disso.
Pensaste em fazer música somente?
Era. Eu estive a estudar alguns anos em Portugal. Eu cheguei em 2004, não sei, não me lembro muito bem, mas conheci esta malta que estava no Macarenco, 2004, que estudava no Macarenco e que faziam os seus festivais de rock ali dentro.
Um grande movimento.
E era escolar, portanto, daí ser grande e ser tão forte. Portanto, as pessoas, mesmo estando de férias, iam naquele dia porque havia aquele...
Isso é negro por aí, não é?
Ali havia uma banda que se chamava Múmia e Neblina, que eram as bandas de rock, mas antes já existiram mais. Mas naquela altura, portanto, nesta década de 2000...
Mas vai para o Macarenco também... Frequentava, não estudava no Macarenco?
Eu conheci-os aí porque estas bandas ensaiavam no clube da Elfa. A Elfa tinha disponibilizado salas equipadas com equipamento musical, que para nós era uma alegria, não é? E passávamos, exatamente, e era perto do mar, era ali na Samba, ao pé da Trirruma. Então nós passávamos horas aí a falar de tudo, de um pouco, e a fazer música, e conheci então parte dos integrantes da banda Café Negro, que foi com que eu comecei. Foi muito interessante, nós fazíamos um pop rock.
Mas o aprendizado começou em Portugal? Musical?
Não, eu não tenho qualquer aprendizado musical, na verdade foi tudo aqui. Portanto, a experiência de banda, a experiência de estar em palco, aprender, porque isso também é uma gradação para chegar ao tempo que cheguei. Hoje não, foram
do sonho, 10 anos. Do sonho à realidade, Irina?
Foram 10 anos, tem sido 10 anos. De
começou em Portugal?
Não, começou aqui. Eu nunca cantei em Portugal.
Não, em Portugal sonhavas? Não, olha, quero estar num palco.
Não, nem por isso. Eu sou muito intensa na forma como vivo. E ali estava a viver a minha adolescência, era estudar, portanto, era este o propósito da minha mãe me ter enviado para lá, não é? Portanto, nenhum pai sequer apartar dos seus filhos, não seja para o estudo, e mulheres com educação podem mudar o mundo, penso eu.
Durante o show do próximo 31 de março, para além dos poemas de Alda Lara e canções de Lourdes Van Dunen, Irina Vasconcelos vai interpretar temas do seu primeiro álbum, Cai. A música alternativa, como tal, marcará a segunda parte da homenagem às mulheres.
A música alternativa é exatamente esta fusão do rock a tudo que ocorre. O que não há, ou seja, sinto-me completamente livre e feliz, porque permite-me experimentar exatamente estes focos que passam pelo soul, pelo jazz, mas sempre com o rock, porque o rock é uma forma de estar. Eu sou rocker, não é porque escolhi o estilo, é uma forma de estar, é uma forma mais densa.
O estilo escolheu assim.
É verdade, é uma forma densa de estar, é um cinzento eloquente, é um cinzento colorido. Claro que quem faz rock é um bocadinho mais pensador, portanto não se faz rock da mesma maneira que não se faz kuduro ou como não se faz semba. Existem-se
mais. Onde está a diferença?
Existem centros criativos, focos criativos diferentes, os habitats são diferentes, os cotidianos são diferentes, não é? O rock não é uma coisa propriamente. Ou seja, apesar de ser um estilo do mainstream, que em alguns países é considerado estilo mainstream, mas aqui é muito urbano, como tens música, como há música mais. No fundo cada estilo tem a sua semântica criativa e os seus limites musicais, não é? Mas a fusão não se impede a fusão. E muito pelo contrário, se calhar se nós formos ver bem, o rock começou em Angola também nessa fusão. Portanto, era o rock mundial, que já era mainstream na altura, onde se incorpora todo esse urbano que Angola vivia nos anos 70, 60, não é? Portanto, fazer rock alternativo não me é de todo estranho, porque me permite procurar sonoridades com distorções de guitarra, com leveza, escrever com rigor.
Em Angola, ouvimos e vimos interpretar vários estilos musicais, desde o samba ao kuduro. O rock, talvez alguém ainda torça o nariz.
Agora não tanto, mas sim. Mas só é uma questão de sensibilidade. Há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam. Há pessoas que conseguem estar a vida inteira só a ouvir samba, não é? Portanto, o que dizer. Agora, o que é certo é que o rock tem levado Angola até a Alemanha, até a França. Por exemplo, o Afrima foi ganho duas vezes consecutivas pela banda Vula, como a melhor banda da África. Como disse há bocado, nós temos um festival de rock, um do segundo ou terceiro, porque os rankings mudam de ano a ano, mas o festival do Rock La Lima, o Rock no Rio Catumbela, é feito em Angola, na Catumbela. Há também o festival do Ambo, o Orlei, o Rock La Lima Tacaifa. Fiz também em outubro o Rodas Music Festival, com apoio de outras marcas. Ou seja, o nosso movimento, apesar de ser alternativo, tem demandas de 10, 20, 30 mil pessoas. E é sempre de entrada gratuita, a hora que o rock começou, sempre nessa semântica solidária, a recolha de donativos. Estamos a falar de 1 de julho de 1985, portanto, aquele dia que se tornou, e era um live aid, portanto, eram músicos a cantar em prol de uma ação solidária. Portanto, nós continuamos, é uma questão de estar. Eu no outro dia disse, comuniquei que, fica um bocado difícil, por exemplo, a Rádio Nacional de Angola não ter no seu top uma nomenclatura de rock, quando ainda existem. Eu tenho ídolos de rock em Angola que estão vivos. O Vum Vum está vivo. Fazia.
Felipe Mukenga,
até Carlos Buriti, pelo amor de Deus, e eles. Por que não criar essa categoria para verem? Porque também é pegar nesses. Nós temos 1 milhão, 2 milhões de angolanos que passem a ouvir efetivamente a Rádio Nacional, porque tem uma categoria, ouvem a música dos seus ídolos. É uma questão de unificar, efetivamente. Nós temos que unificar.
Irina é mãe do Kai, nome do seu primogênito, filho, e título do seu primeiro álbum. Ganhando gosto pela maternidade, o segundo está a caminho. A temática do amor tornou-se mais forte, mais presente nas suas composições.
A pessoa aí ganha mesmo noção da vida, né? Do que é a vida, né? A adolescência sempre, não é bem adolescência, mas porque eu fui mãe tarde, eu fui meu primeiro filho, nasceu ano passado, 32, portanto também deu para viver tranquilíssima. Mas eu acho que mais do que tudo é a simbologia do amor. Eu acho que me sinto muito abençoada porque foi após encontrar o amor da minha vida. No fundo, a minha mãe é solteira, né? Eu tive agora contacto com o meu pai nos últimos, acho que 10 anos. Foi em Santo Tomé, num dos trabalhos que estava a fazer. Portanto, eu sinto-me muito, muito abençoada mesmo.
Os primeiros anos da sua vida, o seu pai esteve presente?
Não. Só o conheci, acho que aos 26 anos.
A mãe solteira?
É, mãe solteira, exatamente. É. Mas independente, uma mulher que eu admiro bastante, como admiro a minha avó, a minha mãe. A minha mãe é uma mulher...
Vamos partilhar com o nome da tua avó e da sua mãe?
Minha mãe é Maria de Jesus Vasconcelos, e a minha avó é Inácia Vasconcelos.
Mãe Vasconcelos, da província de Malanje?
Não, nós somos Santo Tomé, Cabo Verde. E Portugal, estamos aqui. No fundo eu sou neta.
Lusofonia.
É, não sou aqui austral, né? Estou por aqui, estou pelas ilhas, né? E se calhar daí me sentir tão guerreira mesmo, porque diariamente não é uma questão, não há aqui qualquer, o meu ativismo é cultural. Como tu mais sabes, eu adoro rir, adoro pensar sobre as coisas, sobre soluções para pequenas coisas. E daí gostar tanto de fazer o Etimba, como já fiz o Conjeluca Rito. O Conjeluca Rito ocorreu aqui no Espaço Tambarino, que existe desde 93, eu acho. A Banda Maravilha também passou por lá muito tempo. E eles eram os padrinhos da casa, incluía a poesia, tiramos lá o Rui Praia, a Carla Pena, o Analtino também foi, o Toquece da LAC, ou seja, eram encontros. Uma vez até tivemos a presença do Ministro da Saúde na altura. Portanto, nós permitíamos até falar com nas temáticas da poesia, do humor e da música ao vivo. Permitíamos comunicar com pessoas que no fundo são influentes nesta sociedade. E eu acho que é isso que se quer. Eu acho que é o que se pretende numa primeira fase, essa lacuna, é exatamente esta comunicação, de que as artes são efetivamente benéficas e positivas e podem ser, são, os investimentos públicos e privados são coabitáveis para fazer algo grandioso.
Por tudo que tem feito em nome da música, da arte em si, a cantora diz sentir-se feliz e com muita criatividade cultural pela frente.
Sinto-me sim, mais do que isso, com o apoio que tenho. Eu acho que é como encontrar o Tomás, né? É como exercermos o nosso trabalho e encontrarmos efetivamente pessoas que dão continuidade a este segmento energético. Sinto-me feliz, sinto-me orgulhosa e com garra para chegar mais longe. O Etimba celebra Benguela, mas eu gostava que o Etimba celebrasse as cidades, o aniversário das províncias todas, sempre com o apoio de instituições públicas ou privadas, e levar esse conceito até para as embaixadas angolanas no mundo, levar um bocadinho do melhor que há do nosso lado, sempre a low cost, sempre com entrada livre, porque não há aqui, há aqui muito, muito boa gente das artes que se sensibiliza ações como essa. Não é uma questão de... A cultura deve ser gratuita e deve ser de domínio público.
Irina Vasconcelos, depois do CAI, a criatividade é permanente. Há outras coisas que vão surgindo?
Eu já estou a pensar no segundo álbum, desculpa lá. Não, mas já estou. Quero estudar mais um pouco. Gostava de tirar aqui uma sabática de 2 ou 3 anos, mas sempre a produzir som, porque eu não consigo mais viver longe da música. Pelo menos não consigo de permitir um espaço em mim para a criatividade musical. E pronto, assim sendo, estou disposta a viver o futuro na música, no rock, na afirmação do melhor que a mulher tem para dar para as sociedades, no melhor que o humor e a sensibilidade devem constar no dia a dia. E falar sobre as questões sem medo, falar sobre, simplesmente falar é tão positivo, ter alguém para falar com quem, às vezes nós no nosso dia a dia ficamos muito presos aos condicionamentos ou que estamos a viver, né? E as relações humanas degradam-se ou ficam, são muito supérfluas, são muito pouco consistentes.
Recados ou recomendações para todos nós, ou para a mulher, para cada uma, cada mulher deste nosso país, enfim.
Eu acho que recado para as mulheres, continuem lindas e maravilhosas, respeitem o seu corpo, a sua mente, os seus lares, que batalhem pelos seus sonhos, na coerência e na protegendo o seu corpo, a sua mente. Para as pessoas em geral que não comprem discos piratas, que leiam livros e que vão à praia, porque nós há agora aqui algumas novas campanhas para limpar a ilha de Luanda.
Irina Vasconcelos, cantora, convidada pela Fundação Sindica do Colo para homenagear Alda Lara, poetisa, e Lourdes Vandunen, cantora, no dia 31 de março, no Palácio de Ferro, numa homenagem à mulher. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é mais 1908-652-4584. E agora a música, continuando com Irina Vasconcelos, A Praia Morena.
Eu vi rostos tão bonitos nesta praia quente, quando te dei a minha mão. Foram gemidos partilhados o que mudou. Fui eu que evoluí em ti. Em cada grão há uma história, 400 anos de glória. Eu sou morena, eu sou praia morena, eu sou pequena, cheia de garra. Chegar até ao coração. São rugidos desta felina tontua, com filhos crescidos nesta mágoa. Em cada grão há uma história, 400 anos de glória. Eu sou morena, eu sou praia morena, eu sou pequena, cheia de garra. Eu sou praia, eu sou fresca e morena como a praia. Fresca e morena como a praia, eu sou. Abre essa porta e deixa-me entrar. Fresca e morena como a praia, eu sou. Fresca e morena como a praia.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda à sexta. São as manchetes africanas, temos as manchetes mundiais, manchetes americanas. E esta é a Voz da América, emissão em português, 18 de março de 2018. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. A Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é domingo, 18 de março de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Enviamos para todos os votos de um bom domingo. Podem escutar-nos na onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM com o retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá com a Rádio Comunitária, em Gabu com a Rádio Sitchan Oku. Estamos também em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM. Estamos ainda, não esqueça, na internet, voaportugues.com. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, domingo é dia de falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. A doutora Graça vai responder a perguntas do nosso auditório. Depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Aliás, ela é hoje, é uma amiga ouvinte do Brasil. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, as notícias do dia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Um histórico do partido no poder em Angola, Santana André Pita Petrov, disse que seria melhor se o presidente do MPLA, Eduardo dos Santos, deixasse a chefia do partido de imediato. Petrov lembrou que nunca houve no MPLA uma liderança a duas cabeças, fazendo referência, portanto, à presidência do partido por Eduardo dos Santos e de João Lourenço como presidente da República. Se fosse já, seria melhor, disse Petrov, que falava ao Jornal de Angola. Um porta-voz do MPLA negou, entretanto, que uma proposta de Eduardo dos Santos para um congresso do partido para discutir a sua secessão em dezembro ou maio tivesse sido rejeitada pelo Comitê Central. O porta-voz disse que houve aquilo que chamou um melhoramento da proposta, que será agora discutida pelo Bureau Político em abril e pelo Comitê Central em maio. A presidenta das Maurícias, Amina Gurib Fakim, apresentou a sua demissão depois de ter sido revelado que usou um cartão de crédito de uma organização não-governamental fundada pelo controverso banqueiro angolano Álvaro Sobrinho. O advogado da presidente disse que esta deixará o poder no próximo dia 23 e que tinha tomado a decisão de se demitir para garantir a estabilidade do país. Gurib Fakim, que é presidente desde 2015, foi acusada de ter gasto até 26 mil dólares em joias e roupa usando um cartão de crédito da organização não-governamental Planet Earth Institute, que foi fundada pelo banqueiro angolano Álvaro Sobrinho, que tem interesses empresariais nas Maurícias. A presidente disse ter usado o cartão por engano e que pagou à ONG todos os fundos usados. Os meios de informação da Coreia do Sul noticiaram que um destacado diplomata da Coreia do Norte está a caminho da Finlândia para um encontro com antigos diplomatas americanos. A agência de notícias sul-coreana disse que Choi Kang-il, o vice-diretor-geral para assuntos da América do Norte, foi visto no aeroporto internacional de Beijing, a caminho da Finlândia. Fontes diplomáticas disseram que a antiga embaixadora dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Kathleen Stevens, é um dos antigos diplomatas que se vão encontrar com Cho. O diplomata norte-coreano deverá também reunir-se com especialistas em questões de segurança da Coreia do Sul. Segundo a agência de notícias, os diplomatas vão trocar opiniões sobre a desnuclearização da Península Coreana e sobre uma cimeira das duas Coreias em abril e uma possível cimeira Coreia do Norte-Estados Unidos em maio. Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano Ri Yong-ho reuniu-se em Estocolmo com o seu homólogo sueco para discutir as mesmas questões. A Suécia disse estar disposta a jogar um papel nas negociações. Os eleitores russos estão hoje a votar em eleições presidenciais que deverão resultar numa vitória do presidente Vladimir Putin. Há 7 outros candidatos, mas não se espera que algum deles ganhe mais do que alguns votos. O opositor com mais possibilidade era Alexei Navalny, que contudo foi desqualificado de participar depois de ter sido considerado culpado de desvio de fundos, algo que Navalny disse ter sido uma acusação politicamente motivada. Cerca de 109 milhões de pessoas estão registadas como eleitores. As projeções indicam uma afluência às urnas de 71%. Uma organização não-governamental disse, contudo, que um estudo indicava que 58% dos eleitores não tencionavam participar. Putin está numa posição de poder na Rússia há 18 anos. O Paquistão informou o Afeganistão que, na sua opinião, já não há desculpas ou justificação para os Talibã continuarem a guerra. O Conselheiro Nacional de Segurança paquistanês deslocou-se ontem a Cabul, onde declarou o apoio completo do Paquistão à recente proposta de conversações de paz sem condições do presidente Ashraf Ghani.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 18 de março de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, pode seguir-nos na internet, tvoaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este programa de saúde aqui na Voz da América em português. Conversa semanal com a doutora Graça Matezinha e esta semana, mais uma vez, vamos responder aqui a perguntas que nos foram enviadas pelos nossos amigos ouvintes. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
Nós aqui em Washington estamos muito bem, portanto espero de facto que os nossos amigos ouvintes estejam bem, isto apesar de que a doença de que nós vamos falar agora, doutora, tem muito a ver com a altura do ano, por exemplo, em que nós estamos aqui. Quando há frio, nós aparecemos com muitos problemas de reumatismo. E isto é uma pergunta que o Domingos Vítor Costa nos enviou, que diz: quais são as causas que provocam o reumatismo? Doutora.
Ah, pois é, Ana. O reumatismo é um termo muito, muito geral, não é? Que caracteriza uma série de doenças que afetam as articulações e alguns outros órgãos, não é? Mas fundamentalmente as articulações. E existem diferentes doenças que pertencem ao grupo de reumatismo. Estamos a falar da febre reumatoide, da artrite reumatoide, da artrite comum, da artrose, entre outras. Não é? Portanto, a que mais tem sido, ou a maior queixa das pessoas, normalmente é por causa da artrite reumatoide, que é exatamente nada mais, nada menos do que uma doença crónica e que afeta as articulações, principalmente as articulações pequenas. Estamos a falar das articulações das mãos e dos pés.
Doutora, uma das coisas que se diz muito é que, queria saber se é verdade, se é de facto uma causa, é a questão do tempo. Diz que quando está frio, temos ataques de reumatismo. É verdade? Essa é uma das causas?
Olha, antes de falar das causas, eu vou falar dos sintomas, só para elucidar um pouco os nossos pacientes, que essa doença normalmente cursa com dor nas articulações, portanto, dos dedos, das mãos e dos pés, e muitas vezes é bilateral, portanto, ocorre nos dois lados. Mas também pode haver dor nas articulações do joelho e tornozelo, ou cotovelos e ombros, e algumas vezes até na região do quadril. E também pode haver inchaço e aumento de temperatura nessa região. E durante a manhã, quando a pessoa acorda, sente que os seus membros, portanto as mãos e os pés que são afetados pelo reumatismo, têm uma certa rigidez e dura durante algumas horas. E em alguns casos pode haver febre, pode haver fadiga, pode haver uma perda de peso associada a essa doença. Indo concretamente à sua questão, naturalmente no período mais frio há sempre uma tendência das pessoas a passarem mal dessas crises, reumáticas, como normalmente são conhecidas, exatamente por causa da temperatura exterior, que é bastante fria, não é? Então, isto agrava essa situação dessas dores que as pessoas apresentam. Mas também há outros fatores de risco, como o fato de ser mulher. As mulheres têm mais reumatismo do que os homens. Ter parentes próximos que já tiveram artrite reumatoide ou que têm artrite também pode ser um fator de risco. E também para os fumantes o risco é bastante aumentado. E também pessoas expostas a alguns tipos de substâncias químicas que também são propensas a ter o reumatismo.
Doutora, em termos da vida que nós hoje em dia fazemos, há algo que causa este reumatismo ou, como dizes, artrite reumatoide?
Olha, Ana, artrite reumatoide encontra-se no grupo de doenças que são consideradas autoimunes. O que é que isto quer dizer? Nós temos um sistema imunológico, não é? Que é o sistema de defesa, que protege o nosso organismo de infecções por vírus, bactérias ou qualquer outro agente que cause doença. Então, o que acontece é que para ver essa artrite, há uma falha no nosso sistema imunológico, não é? E ele acaba sendo, em vez de ter a função de proteger, acaba atacando o próprio organismo. Então, esse ataque é que causa essa inflamação. Mas, conforme eu me referi, há fatores que podem tornar uma pessoa mais ou menos propensa, como as questões genéticas que eu me referi, mas também há questões, fatores ambientais que podem criar um ambiente propício para que a pessoa possa sofrer dessa artrite.
Uhum. Doutora, outra coisa que se costuma ouvir falar é da gota. A gota está, por assim dizer, é uma das doenças reumatoides, se assim se pode dizer.
Exato. A gota é uma das doenças reumatoides. E a gota tem uma particularidade. Ela normalmente é causada por deposição de uma determinada substância que é conhecida como ácido úrico. O ácido úrico encontra-se no organismo, encontra-se também em alguns alimentos, como as carnes vermelhas. Então, as pessoas que consomem muita carne vermelha podem numa fase tardia, ter essa deposição do ácido úrico na articulação. Então, essa é uma artrite que normalmente aparece numa articulação. Diferente da artrite reumatoide, que pode aparecer em várias articulações, a gota normalmente aparece numa única articulação. Muitas vezes até é o dedo maior do pé, uhum, que tem sido mais afetado. Então, é uma situação bastante, bastante dolorosa. A gota é muito, muito dolorosa e precisa de tratamento adequado para poder controlar, mas não só a questão da ingestão do ácido úrico através da comida, carnes vermelhas, por aí fora, também é uma das medidas para o controle desta gota.
Doutora, em termos de doenças reumatológicas, outra que aparece e que aparece muito com a idade é a artrose. A artrose aparece sobretudo porque há um desgaste, não é? De cartilhagens, não é?
Exato. Exato. Enquanto a artrite é infecção, é uma inflamação da articulação, a artrose já é diferente. Na artrose, nós temos uma situação progressiva de desgaste da articulação. E isto é muito observado nas pessoas mais idosas e também é observado quando há utilização de um determinado grupo de articulações de forma particular, não é? Então a pessoa pode ter uma artrose nos dedos por causa da profissão que a pessoa desempenha, que obriga a pessoa a trabalhar muito com os dedos, mas também pode haver artrose a nível da bacia ou da coluna. Então, essa pode afetar diferentes articulações porque há um desgaste progressivo do tecido que cobre a articulação.
Doutora, por último, como é que se trata o reumatismo? Portanto, o reumatismo não se cura, costuma-se dizer, depois de ter ali fica, mas, no entanto, pode ser controlado, certo?
Olha, o tratamento de reumatismo é um tratamento apenas sintomático. Portanto, não se cura a doença, mas pode controlar os sintomas, conforme eu me referi. Um dos principais sintomas é a dor. Então, todos os tratamentos são no sentido de tentar controlar essa dor e tentar evitar que a pessoa tenha essas crises reumáticas que nós falamos inicialmente. Mas também há casos em que pode fazer a fisioterapia. Naturalmente é preciso uma indicação médica para fazer a fisioterapia adequada. Isso ajuda a fazer com que a pessoa não perca a mobilidade dessas articulações. O que pode acontecer é que, por causa da dor, a pessoa sente receio de mexer a articulação e vai ter uma articulação que
deixa de ser usada.
Deixa de ser usada gradualmente porque a pessoa tem receio da dor. Então é preciso uma fisioterapia muito bem acompanhada para que a pessoa não perca a funcionalidade nessas articulações. E controlar a dor, controlar a inflamação através de anti-inflamatórios, se a pessoa tiver febre, controlar a febre.
Portanto, doutora, no final deste programa em que respondemos aqui ao Domingos Vítor Coxo sobre quais são as causas que provocam o reumatismo, doutora, o que é que lhe apraz dizer ao nosso auditório?
Olha, o que eu gostaria de dizer, Ana, é que as doenças reumáticas podem ser doenças incapacitantes, não é? Principalmente por causa deste fator da dor. Portanto, embora não sejam doenças contagiosas, elas podem causar, elas podem afetar largamente a qualidade de vida da pessoa. Porque imagina uma pessoa que tem uma artrite nas mãos ou nos pés, já começa a sentir-se incapaz de fazer isto, incapaz de fazer aquilo. Portanto, é importante que se preste muita atenção a qualquer dor que a pessoa for a sentir nas articulações, a qualquer inchaço que a pessoa sentir nas articulações e procurar ajuda médica o quanto antes. Porque quanto mais cedo pudesse diagnosticar e ter o tratamento adequado, melhor qualidade de vida a pessoa tem e pode recuperar a funcionalidade dessas articulações. Portanto, nós não podemos ignorar e dizer, ah, é uma simples dor e vai passar, e tentar ajeitar aqui e acolá. É preciso mesmo procurar ajuda médica para poder ter o tratamento devido.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do nosso auditório também, doutora Graça Matezinha, desejando a todos uma boa semana de saúde. E então até de hoje, 8 dias. Até lá. Fiquem bem. Um abraço para todos. E também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Um abraço para si, Ana, um abraço aos nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar dos 8 dias. Até lá, pedindo a saúde e a bem mais possível que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado aos ouvintes que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa da Daniela Sedeschi é com a nossa amiga brasileira Aline Goulart Correia, aliás, filha de um amigo de longa data da Voz da América em português.
Olá, aqui é a Dani Sedeschi e hoje eu vou conversar com a professora de inglês Aline Goulart Correia. Ela é brasileira e mora lá na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. Olá, Aline, seja bem-vinda mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Daniele, tudo bem?
Tudo bem. Olha, é um prazer tê-la aqui. Eu sei que você recentemente voltou de uma viagem super interessante. Você veio a melhorar o seu inglês aqui nos Estados Unidos, né? Você trabalha na rede pública de ensino municipal e particular aí do município de Tubarão. Então, conta pra gente tudo sobre essa bolsa de estudos que você conseguiu aí para vir estudar nos Estados Unidos.
Essa bolsa de estudos, ela foi promovida pela Fulbright. No site da Fulbright existem várias bolsas de estudos, não só para professores da rede pública, mas também para estudantes da graduação, estudantes com mestrado, que estejam fazendo mestrado ou doutorado de diversas áreas. Então, ano passado, eles lançaram o edital para o curso PDPI. Programa de Desenvolvimento para Professores de Língua Inglesa. Neste edital, poderiam se inscrever professores efetivos da rede pública que já passaram do período de estágio probatório.
Que no Brasil são 3 anos, né?
São 3 anos, isso. Então, tinha o primeiro passo, que era encaminhar os documentos necessários. Primeiro, comprovando que você realmente é professor efetivo da rede pública, uma carta autorizada pelo seu diretor e a portaria do diretor da escola, provando que ele realmente atua como diretor. Então, passando essa primeira etapa, o professor teria que seguir para a segunda etapa, que seria a realização do TOEFL na capital do seu estado. Então, essa bolsa selecionou 479 professores ao total do Brasil. Então, foram professores de diversos estados, que foram para diversas universidades nos Estados Unidos. O pessoal da região sul, que esteve comigo, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram para a Universidade do Texas, em Austin. E foi uma experiência incrível. Foram 6 semanas, começando no dia 12 de janeiro, e terminamos no dia 23 de fevereiro. Uma experiência incrível.
E vocês aprenderam, né, ouvir, falar, ler, escrever, né? Vocês tinham aulas, né, que focavam nessas habilidades, né, Aline?
Sim. Nós tínhamos aula de segunda a sexta, de manhã e à tarde. Tínhamos disciplinas que contemplavam as 4 habilidades: reading, writing, speaking and listening. Tínhamos aulas de pronúncia, aula de cultura americana, tecnologia para educação e uma muito interessante que era de metodologias aplicadas para a sala de aula. Então, foi interessante que nós podemos ver diversas dinâmicas, jogos, brincadeiras, possibilidades assim para motivar os alunos a aprenderem inglês. Isso foi assim que mais me impressionou, com a quantidade de materiais que a gente voltou assim.
E você já começou a usar na sua sala de aula? E eu tenho curiosidade de saber qual é a faixa etária que você ensina aí no Brasil.
Eu trabalho com ensino fundamental 1. E aqui na rede pública municipal de Tubarão, eu consigo trabalhar inglês com os pequenos também, a partir do primeiro ano. Então, eu dou aula do primeiro ano até o nono ano. Uhum. Nesse curso, tínhamos professores, assim, que trabalhavam com ensino médio também. Ah, inclusive, eu gostaria até de comunicar que a Fulbright está com uma nova bolsa aberta, tá, no site, para professores de ensino médio. Aí são 5 meses nos Estados Unidos.
Uau!
Só que o professor tem que também se inscrever, encaminhar documentação que comprove que ele é professor da rede pública efetivo e realizar o TOEFL também.
Que é um exame difícil, mas para quem se prepara, né, é possível passar com esforço e dedicação, passa, né, Aline?
Com certeza, eu sou a prova disso.
Então, alguma dica para o TOEFL? Alguma dica para o TOEFL, para algum professor aí que está pensando fazer o TOEFL?
Primeiramente, o professor pode fazer alguns simulados na internet para ver como funciona, porque é uma prova cronometrada, então o relógio assusta o profissional, né, que queira se candidatar a fazer uma prova dessa. Então, ele tem que treinar em casa antes. Ele tem que colocar o relógio, fazer os exercícios cronometrando. Isso é muito importante porque ele vai mais confiante no dia da prova, fazer o exame. Então, ter esse conhecimento anterior vai ajudar muito, muito. Às vezes a gente fica muito preso lá nos livros de gramática, né, ou escutando música. É uma prova difícil, muitas vezes ela envolve textos acadêmicos. Então, o professor, ele pode fazer os simulados que tem na internet, pode estar buscando sites de notícia, sites com artigos científicos, procurar ler esse tipo de material para estar incrementando o seu vocabulário, né? Aumentando o seu nível de conhecimento da língua inglesa. Vai ajudar bastante.
Com certeza. Olha, já estamos no fim aqui do nosso bate-papo e tem uma coisa que eu quero saber. O que mais te marcou nesta visita aos Estados Unidos?
Ai, foi ter a oportunidade de visitar escolas americanas.
Por quê?
Ai, porque a gente pôde ver como eles têm, né, muitos materiais para trabalhar com os alunos, eles têm bastante recursos. E também nós tivemos a possibilidade de conversar com os professores. E eu senti muito aliviada retornando para o Brasil, porque os professores de lá também têm os mesmos desafios que nós temos aqui. De estar muitas vezes conversando com os pais, às vezes os pais não estão tão presentes na escola, que eles também levam bastante trabalho para casa, de preparar, de corrigir. Então, isso me deixou bastante confiante, porque os mesmos desafios que eles têm, nós também temos aqui.
Aline Goulart Correia, foi um prazer tê-la aqui no Espaço do Ouvinte.
Ai, muito obrigada.
A sugestão da música é de uma outra brasileira hoje, é a nossa Daniela Steschi, que nos disse que há um duo de mulheres do sertanejo, a Maiara e a Maraísa, a fazerem grande sucesso. E nós escolhemos Agora é que São Elas Duas.
A dona Ana lá dos móveis usados já deve ter vendido o nosso sofá. O terno e o vestido de noiva deve estar num bazar pra doar. O carro que ficou comigo, essa semana eu vou trocar. E um apê que nós dois dividimos, já coloquei pra alugar. Eu dei um fim em quase tudo, é, quase tudo. Mas o amor que eu sinto por você tá aqui. Eu não doei, eu não vendi. Vai ser difícil alguém tirar de mim. E se tirar, eu deixo de existir. O amor que eu sinto por você tá aqui. Eu não doei, eu não vendi. Vai ser difícil alguém tirar de mim. E se tirar, eu deixo de existir. O amor que eu sinto por você tá aqui. Ah, ah, ah. A dona Ana lá dos móveis usados já deve ter vendido nosso sofá. O terno e o vestido de noiva deve estar num bazar pra doar. O carro que ficou comigo, essa semana eu vou trocar. O apê que nós dois dividimos, já coloquei pra alugar. Eu dei um fim em quase tudo, é, quase tudo.
E com a música do Brasil nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 18 de março de 2018. Para todos os votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.